bom dia. Estamos começando mais um programa Universidade no Rádio, aqui pela Rádio Federal FM 107.9. Hoje, primeiramente, eu, Carlos Eduardo Rolls, comandando por aqui, gostaria de dar os parabéns e a gratificação à nossa nova integrante que começa a trabalhar conosco hoje nesse programinha, dona Juliana Santos. Bom dia.
Bom dia, obrigada pela apresentação, adorei.
E conosco também esta entrevista de hoje sobre o PIBID. Nasceu em relação a um evento que aconteceu na quinta-feira passada aqui no Mercado Público em Pelotas. Então gostaria de primeiro dar bom dia a vocês, a dona Vanessa Caldeira Leite, coordenadora de gestão do PIBID na UFPEL. Conosco também a coordenadora da área de História, Ana Inês Klein, e Amanda da Luz, supervisora da Escola Ferreira Viana. Bom dia a vocês, meninas.
Bom dia, Carlos e Juliana.
Tá certo. A primeira pergunta que eu queria fazer é: o que é o PIBID?
Tá certo. Então, o PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. É um programa financiado pela CAPES, iniciativa da DEB, que é a Diretoria de Educação Básica da CAPES. O programa, então, tem como objetivo qualificar a formação do professor para a educação básica. Ele iniciou em 2007, a CAPES lançou o primeiro edital em 2007. E já aqui na UFPEL, já entramos com o PIBID, em 2008 iniciou. Naquele momento, então, a CAPES lança um edital para as áreas exatas, química, física, biologia e matemática. Essa era uma demanda...
Só pergunte, é uma extensão da Pró-Reitoria de Graduação da UFPEL?
É um programa vinculado à Pró-Reitoria de Graduação. É um programa de... Na verdade, a gente trabalha com o tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Não dá para dizer que é só ensino, não dá para dizer que é só extensão e também não dá para dizer que não se faz pesquisa no PIBID, porque se faz pesquisa no PIBID. Então, nós trabalhamos com esse tripé dentro do programa. É um programa bastante completo e complexo, né? E está vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, é um programa da PRG, né?
Sim. A gente até falava no programa passado com o Dr. Álvaro Hipólito sobre os jovens que cada vez menos têm entrado para ser professores na instituição. E vocês trabalham para que isso volte a acontecer, podemos dizer assim, Vanessa?
Temos feito muito esforço nesse sentido, né? E eu acho que sim, a gente tem avaliado já desde 2008, então, né? Vem aumentando o número de licenciaturas e de bolsistas, né? Portanto, a gente começou, para vocês terem uma ideia, né? Em 2008, o PIBID com essas 4 licenciaturas tinha uma média de 70 alunos bolsistas dessas 4 licenciaturas. E também, dentro das escolas que se participava, que eram...
Os bolsistas trabalham nas escolas.
Isso, trabalham nas escolas. Os bolsistas são os alunos de licenciatura. A gente chama bolsista de iniciação à docência, né?
Sim.
Trabalhavam em algumas escolas. Na época, eram 4 escolas no início. Hoje, então, só para a gente ter um salto, assim, né, de como foi. Hoje, em 2013, foi o último edital. O nosso PIBID está trabalhando com 16 licenciaturas na UFPEL. Ou seja, todas as licenciaturas da UFPEL presenciais, né? 16 licenciaturas, né? São todas as licenciaturas presenciais da UFPEL. Nós estamos com o programa em todas elas. Todas as áreas atuam com o PIBID. E hoje a gente tem uma média de 480 alunos bolsistas de iniciação à docência.
E o PIBID tem bolsistas e voluntários ou são só bolsistas?
Temos alguns alunos que, quando a gente faz um edital, cada área tem que fazer um edital para selecionar os seus alunos, né? Enfim, a demanda é grande, né? Cada área tem um limite, um número de bolsistas, né? Um limite, enfim, né? E, portanto, tem que fazer um edital de seleção de alunos. Às vezes, dependendo da própria área, existem algumas áreas, como é o caso da educação física, que eles trabalham como voluntários com aqueles alunos que ficam suplentes na seleção, né? Que são alunos que, por exemplo, se um aluno se forma, vai chamar o próximo da lista de suplência naquele edital. Então, aí, esse aluno que era voluntário já está interagindo com o PIBID, né? temos alguns casos de alunos que são voluntários, embora o nosso desejo é que todos pudessem, né, ter essa bolsa, né, esse apoio, né. Mas, enfim, a gente tem limite, então, dessas 480 vagas de bolsistas de iniciação a docentes. Em relação à escola, né, que são as nossas parceiras,
Quantas escolas?
A gente atua em 16 escolas. Aliás, 17 escolas. São 6 escolas municipais e 11 estaduais. Aqui no município de Pelotas.
Sim.
E aí, então, nessas escolas...
Tem outros municípios?
O PIBID existe em todo o Brasil.
Tá, e outras cidades aqui da região?
A gente
trabalha
sim.
Com o Rio Turuçu, São Lourenço?
Não, a gente só trabalha com escolas da cidade de Pelotas.
Tá.
Mas a FURG tem PIBID, enfim, a Bagé, na Unipampa tem, né? Tanto universidades particulares como...
ensino fundamental e
públicas.
Médio.
A gente atua em todos os níveis da educação básica, de pré ao ensino médio, né? Mas só para completar ali a questão do número, né, que no UFPEL, então, quando a gente começou em 2008, a gente tinha 8 supervisores, que são aqueles professores que são professores da escola e que atuam também no programa, colaborando na formação do futuro professor. Então, hoje a gente tem 90 supervisores nessas 17 escolas, né? Dá uma média, assim, de 4 supervisores em cada escola. E 4, 5 supervisores, né? Depende do tamanho da própria escola também.
Deixa eu te perguntar, como é que funcionam os recursos que vêm para fazer este sistema que compreende o PIBID?
Então, o recurso é da CAPES, né? Que é a agência de fomento, né? E nós temos tanto o recurso da questão das bolsas, né? Que os alunos da licenciatura... os supervisores, os coordenadores das áreas também, né? São bolsistas. E nós temos o apoio, a verba de custeio, né? Que é a verba, então, que a gente pode gastar o custeio, passagens diárias, consumo, serviço de terceiros. Basicamente, são essas as rubricas que o PIBID tem, né? A verba. A gente recebeu a verba... desse último
Essa
edital.
Verba tá vindo tranquilamente?
Não, ela não está vindo tranquilamente.
Eu li algumas coisas na internet, então eu vou perguntar, né, se isso está sendo repassado, como é que está a situação.
Foi repassado assim, como é que funciona então, né? A CAPES envia, a gente aprovou, só para vocês terem uma ideia, a nossa verba de custeio por ano é R$336.750. Esse número, ele é gerado a partir do número de bolsistas. Então, a própria edital já previa, né? Então, cada universidade, a partir do número de bolsistas, tem um valor X de custeio, né?
Sim.
Então, esse seria o valor...
Quanto mais bolsistas...
Quanto mais bolsistas...
Teoricamente, teria que ser repassado mais dinheiro.
Sim, até porque os gastos de passagens e diárias, consumo, enfim, né? Vai também... aumenta, né? Em função do número de alunos envolvidos e professores também. Então, a gente recebeu, em 2014, metade desse valor, trabalhou com a metade desse valor durante todo o ano. Em 2015, a CAPES só libera a segunda parcela a partir do momento em que se gasta 80% da primeira remessa, né?
A segunda parcela de 2014?
A gente recebeu em maio de 2015. E depois disso não recebemos mais. E não vamos receber de 2015, obviamente, né? Não vai ser agora, em novembro, que vamos receber. E nenhuma universidade no Brasil recebeu a parcela de a verba de 2015. Em algumas universidades não se recebeu sequer a segunda parcela de 2014. Então, esse foi o primeiro corte sentido, né, nas nossas rotinas pedagógicas que necessitam dessas verbas, né, para garantir que as coisas aconteçam, né? Então, a gente já sentiu aí, né, esse corte no custeio. Não temos previsão, né? Geralmente, no final do ano é o momento de fazer um plano de trabalho de gastos. Então, não recebemos sequer ainda uma indicação da CAPES de um novo planejamento de trabalho, de gasto dessa verba de custeio. Então, não sabemos nem se em 2016 teremos ou não verba de custeio, né? Então, é isso. A gente está sem saber o que
recursos
a CAPES vai fazer.
Recursos escassos, mas sempre se propondo a fazer essas atividades beneficentes. Bom, coordenadora da área de História, dona Ana Inês Klein, bom dia. Sobre o que remete o seu trabalho no PIBID.
Muito bem, eu espero conseguir trazer algumas informações que digam respeito a todas as áreas, ou a maioria, ainda que cada uma tenha a sua especificidade, né? Porque dentro do programa nós temos, então, algumas ações que são comuns. Eu penso que esse programa ele é inovador em pelo menos três aspectos que eu vou tentar brevemente trazer. O primeiro, vocês já adiantaram, eu ia deixar para em segundo lugar, a Vanessa já adiantou, ele é um programa que, diferentemente da maioria daqueles projetos das universidades no Brasil, ele une ensino, pesquisa e extensão numa mesma instância, de tal maneira que nós conseguimos compreender a indissociabilidade disso, atuando no PIBID. Eu vou dar um exemplo da minha área que eu acho que pode ficar bastante mais interessante para o ouvinte. Eu coordeno a área de História e ela começou 26 bolsistas da área de História.
Tá.
Esses 26 bolsistas têm dois coordenadores de área, eu, professora Ana, e o meu colega, professor Edgar Gandra. Esses alunos dividiram-se no primeiro, no início do trabalho, em cinco grupos de pesquisa. Ensino de História e Gênero e Sexualidade, Ensino de História e Cinema, Ensino de História e PCNs, Ensino de História e Educação Patrimonial, e o Educação Patrimonial está dividido em dois. É interessante porque nós trabalhamos com as afinidades dos grupos. Nem todos fazem desta forma, nós temos uma certa liberdade. Eles montaram grupos de pesquisa e, a partir dessas pesquisas realizadas no início do trabalho, nós chamamos especialistas de temáticas, por exemplo, gênero e sexualidade. Nós, então, vamos buscando dentro do curso pessoas que possam nos auxiliar. Sim. Eles começaram a montar os projetos para serem aplicados nas escolas, os projetos da área. Eu acho importante ressaltar que o PIBID, também diferentemente de outros projetos, e por isso também ele é inovador, nós não entramos na escola pontualmente, no sábado, no dia da festa,
não,
no
trabalho.
Dia da consciência negra. Nós estamos lá na rotina semanal.
Sempre. Sempre, podemos
Sempre.
Dizer assim.
É um projeto, então, que ele tem um caráter de maior permanência dentro da escola. Os alunos podem ser de segundo, terceiro, quarto, quinto, não interessa, até primeiro semestre, entram na licenciatura e, se selecionados, têm a oportunidade de estar dentro da escola, na rotina escolar, graças aos contatos prévios que a coordenação de gestão faz com a escola, com os diretores e com a parceria com a escola. Nós entramos na escola toda semana durante 1, 2, 3, 4 anos, o tempo que o PIBID existe. Então, esse eu acho também que é um segundo aspecto. Ele não é um programa que vai lá no fim de semana ou no dia da festa. Nós estamos lá e esses meninos e meninas, eu chamo assim carinhosamente, eles estão nesse contato com a escola e trazem, é o terceiro aspecto que eu acho que é inovador, eles trazem essa experiência para dentro da universidade.
Eles pedem orientação para a coordenadoria? Como é que funciona essa troca de valores, de conhecimento?
Nós temos, de fato, é a intermediação realizada pelos professores da escola, que também se candidataram ao edital como supervisores do PIBID. E eles nos ajudam e fazem essa troca. Por exemplo, eles conseguem os horários para os alunos poderem entrar em sala de aula e aplicar o projeto com as crianças, eles dizem quando, eles fazem contato com os professores. Por exemplo, área de história. Meus alunos contatam os professores de história de todas essas escolas onde eles atuam e perguntam: professora, eu tenho aqui um projeto de cinema sobre a Segunda Guerra Mundial, é o conteúdo, podemos fazer uma parceria? Esse professor diz ok, a parceria então é realizada e esse aluno entra em sala de aula e
trabalha. Ele vai ser apresentado
trabalha.
Aquilo para os colegas ali, vai ser uma construção de conhecimentos, como eu falei aqui, né?
Exato. Então aí,
deve
Carlos,
ser muito gratificante o trabalho de vocês.
Esse aluno, você imagina, ele volta para a universidade com a experiência que ele teve com as crianças durante a semana, de manhã, na escola, ele volta para a universidade e ele tem basicamente duas grandes tarefas. A primeira delas é compartilhar com os demais colegas da licenciatura a sua experiência. Nem todos podem estar no PIBID, como a Vanessa falou, como nós gostaríamos. Nós temos um limite.
E até para ver os projetos que têm maior sucesso, né?
Muito bem. Aí uns aprendem com os outros. E esses alunos, então, nós montamos seminários onde eles apresentam os projetos que desenvolveram na escola. E, em segundo lugar, outra importante tarefa deles é que eles levam os debates para dentro das aulas teóricas, porque geralmente a universidade vem com a teoria, mas nós estamos um pouco distantes da vida, da realidade escolar. Esses alunos trazem, então, essa experiência e as trocas que acontecem entre a universidade e a escola propiciam uma melhor formação.
A troca é um sistema de conhecimento, isso, de aprender, né?
É fundamental.
E agora vamos para as notícias.
Liga Acadêmica de Oncologia e Ginecologia promove campanha Outubro Rosa.
Neste sábado, a Liga Acadêmica de Oncologia e Ginecologia promove campanha ao Outubro Rosa. A ação acontecerá das 10 às 15 horas no Shopping Pelotas. Entre as atividades previstas estão a distribuição de panfletos e conversas a respeito da prevenção ao câncer de mama. Após as 15 horas, o grupo realizará uma caminhada saindo do shopping com destino à Avenida Dom Joaquim. Lá será realizada uma mateada até às 18 horas.
Cine UFPEL tem duas exibições nesta sexta-feira.
O Cine UFPEL exibe hoje o documentário Filme sobre um Bom Fim e o curta Oswaldo Aranha, 1886, Um Dia na Lancheria do Parque. As exibições acontecem a partir das 19 horas na Sala de Cinema Digital do UFPEL, que fica na Rua Lobo da Costa, 447.
Bom, vamos desramificar um pouquinho mais. Vamos passar para a supervisora da Escola Ferreira Viana, professora Amanda da Luz. Isto?
Boa tarde, bom dia,
bom
Carlos,
dia.
Perdão.
Vamos saber então o que é o trabalho da supervisora. Ela já detalhou um pouquinho, mas eu quero conhecer, vamos aprofundar como é que é esse conhecimento com alunos.
Perfeito. Exatamente. A professora Ana já deu pistas de como é que o supervisor,
sim,
deve trabalhar. Isso é muito importante. Em nossa escola, vou começar assim, né, depois estendendo às demais supervisoras, ao, né, sermos convidadas a participar da seleção do PIBID, à primeira vista os professores se sentiram muito valorizados por poder contribuir na formação de alunos dos cursos de graduação. Então, essa valorização do professor é algo que já nos deixa muito satisfeitos, né? E isso acho que a gente...
Com certeza, o professor se sente valorizado.
Muito valorizado em poder contribuir com os professores da universidade que trabalham tão exaustivamente na formação de professores. E, ao mesmo tempo, estarmos podendo estimular estes alunos que, como vocês diziam no início do programa, né, que tão poucos alunos hoje se interessam pelos cursos de graduação. Então, a gente poder passar a nossa experiência, dizer que ela não é dolorosa, que estar todos os dias na
a
sala de aula...
A gente sabe que o Brasil tem, de fato, muitos problemas financeiros, repasse da categoria não é o ideal. Então, isso vai, aos poucos, vai culminando a não adentrar neste mundo.
Não haver procura.
Mas vocês estão tentando buscar, querendo dizer que existe, sim, uma razão muito especial de ser professor.
Exatamente, essa dedicação e essa necessidade, né, de professores dedicados, de professores que realmente reconheçam o seu valor e bons professores, é que nos faz sentir realmente tão gratificados. Posteriormente, o fato de sermos, então, co-formadores, como é que nós atuamos? Nós fazemos essa mediação entre o que é passado pelos coordenadores, estudos, né, trabalhos realmente de estudos, de textos que a gente faz com os alunos, um diagnóstico da comunidade, porque os bolsistas e os alunos, eles não chegam já aplicando, como bem disse também a professora Ana, nenhuma teoria e saem como, né, esse programa tem esse diferencial. Os alunos fazem um diagnóstico da sua comunidade, conhecem, passeiam, entrevistam professores, direção da escola, toda uma comunidade. E a partir desse diagnóstico, eles produzem um projeto.
Quer ver o foco da onde que está precisando ser estudado e trabalhado.
Exatamente, da real necessidade de cada comunidade. Portanto, cada escola tem um projeto diferente. Cada escola tem o seu projeto interdisciplinar ou disciplinar que vai ser aplicado ao longo do período em que o PIBID estiver na escola.
O que está acontecendo agora, por exemplo, na Escola Ferreira Viana?
Exatamente. Na Escola Ferreira Viana nós temos um projeto, né, que se pauta em quatro eixos: mídias, apoio, comunidade e recreio, que a partir do diagnóstico, né, foram eixos considerados cruciais de necessidade para que fosse trabalhado. Por exemplo, a minha escola tem um laboratório de informática com apenas 8 computadores funcionando. E a gente gostaria muito de saber como usar, porque o professor com uma turma de 24 alunos ver aquele laboratório como
não vai conseguir
inútil.
Dar suporte para todo
então,
mundo.
Então, a partir do Eixo Mídias, nós estamos realizando um trabalho, trabalhando em grupo, trabalhando com fotografia, trabalhando separadamente, tirando os alunos do laboratório, usando celulares, outras mídias, para estender esse trabalho. No caso do apoio, né, como a gente tem uma situação no país, que acho que é do país, né, de alunos ao terceiro ano com dificuldades de aprendizagem, a maior parte deles não alfabetizados, isso também foi uma detecção na nossa escola. E nós optamos, então, por trabalhar com aulas no contraturno para aqueles alunos com maiores dificuldades. Aulas extremamente lúdicas, aulas diferenciadas, aulas não só pautadas
vai
no ensino,
tarde,
vai exatamente,
sábados.
Se ele estuda pela manhã, ele vai à tarde, se ele estuda à tarde, ele vai pela manhã.
Ele sabe que está com dificuldade e ele vai?
Vai. Vai, e é incrível como eles já passam pelos bolsistas, já diz, hoje tem PIBID, né? Eles já têm um apego,
então
já têm uma afinidade,
PIBID.
Gostam do PIBID. E até porque essas atividades são diferenciadas e acabam, inclusive, impactando no trabalho do professor. É uma cadeia tão interessante que se forma com o PIBID que o professor da sala de aula, que às vezes está com uma prática, talvez não, vou usar esse termo, não tão adequada para aquele aluno, ele vai olhando para si e revendo a sua prática.
Buscar
podendo,
a linguagem do aluno.
E trabalhando em parceria. Nenhum professor, pelo menos na nossa escola, e a gente não tem conhecimento nas nossas reuniões de relatos no PIBID, se nega a trabalhar com o PIBID. Os professores têm gostado, têm trabalhado e se sentem felizes por trabalhar em parceria com esses alunos bolsistas. Temos, então, concluir, o eixo do recreio, que na nossa escola a gente considerava muito agitado, as crianças brigavam, se machucavam, e através dos alunos bolsistas, né, do PIBID, a gente começou a brincar, resgatar brincadeiras que a gente não brincava mais, amarelinho, elástico, sapato, e os alunos têm se envolvido e brincado com os bolsistas.
Hoje em dia a criançada fica tudo na volta já do celular, assim, né?
É verdade, o celular...
Precisa fazer alguma coisa saudável, assim, né? Voltar, resgatar o passado, as brincadeiras,
exato,
no caso.
Exatamente, tem sido muito valoroso poder resgatar e para nós tem sido um aprendizado. Como eu te disse, para nós professores, a gente retoma a nossa prática e acaba verificando como a gente pode modificar e como a gente pode aprender. Não só ser esse co-formador, mas aprender também com esses alunos bolsistas, esses graduandos, que a gente pode modificar, que a gente pode repensar a nossa prática e implementá-la, poder qualificá-la e estar trazendo novidades para os nossos alunos. Essa é a intenção. E isso tem realmente acontecido, impactado muito na prática, com relação ao PIBID na nossa escola.
O curso de todos
geral.
Vocês, assim, muito gratificante, de certa forma.
É verdade, acho que a gente consegue expressar, assim.
Juliana, tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer?
Eu queria perguntar, assim... Os alunos têm oportunidade, os alunos dos cursos de graduação têm oportunidade de entrar nas escolas, os cursos de licenciatura, somente no final do curso, quando tem aquele estágio. Então, eu queria saber, assim, o que tem de diferencial esse aluno que tem a oportunidade de participar do PIBID desde o começo do curso, assim, de um diferencial de outro aluno que não teve essa oportunidade desde o início?
Então, esse aluno, ele retorna para a sala de aula da universidade toda essa experiência, como eu já estava colocando inicialmente, né? Ele é um aluno que tem, então, a oportunidade de compartilhar com os seus colegas, de dialogar com seus professores, uma experiência que ela... para mim, ela é revolucionária, porque eu sou egressa de uma universidade onde eu só entrei no estágio no último ano. Eu descobri que eu ia ser professora de história no meu último ano de faculdade. Eu fico imaginando meu aluno que no primeiro, segundo semestre...
Começa desde cedo dar valor ao que realmente tu vai fazer.
Exatamente.
E aprender na prática, aprender fazendo.
E eu acho que o que o Carlos está trazendo é a ideia de que esse aluno, ele tem muito mais... um contato muito mais verdadeiro com aquilo que é a sua profissão e ele vai aderir à sua profissão e aquilo que vai ser o seu trabalho desde mais cedo, diferentemente do que acontece antes desse projeto e antes uma mudança da lei que já tem tentado trazer os estágios um pouco mais para cedo dentro das licenciaturas. Esse movimento não é só feito pelo PIBID. Eu queria, se possível,
claro.
E tá um outro aspecto que é muito importante, eu estava aqui sinalizando com a Vanessa, é dizer, eu coordeno a área de história, mas eu também coordeno um projeto dentro de uma escola. Como que nós, porque a área de história reúne-se na universidade para pensar os projetos e reúne-se na escola para aplicar projetos. Na escola, eu coordeno 26 bolsistas de áreas que não são só a minha. para a Escola Navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes, ensino fundamental, onde eu trabalho, por exemplo, nós temos aproximadamente 26 bolsistas das praticamente 16 licenciaturas da UFPEL. E isso é um aspecto interessante, que é a característica do PIBID da UFPEL, porque o PIBID todo do Brasil não precisa funcionar dessa maneira. Isso não é uma regra, isso foi uma opção interna.
Da UFPEL.
Da UFPEL. Projeto, né? O projeto pedagógico do PIBID é desse formato.
Exato. Então, como acontece? Na escola, eu coordeno 20 bolsistas de matemática, biologia, letras, teatro, música, história, geografia, que se reúnem e que juntos têm a tarefa, a obrigação de dialogar e juntos pensar um projeto para a escola a partir de um diagnóstico que
eu acho que é importante
realize.
Todo mundo sentar numa sala e conversar, né? Ó, é ali que nós temos que trabalhar, ali que está faltando alguma coisa, ali carece algo. Eu acho importante. E até nas escolas, às vezes, não tem
esse momento
dos professores, até é sempre uma correria.
É, e você
PIBID
imagina,
tenta trabalhar isso.
Imagina diferentes isso. áreas. Botar o menino da matemática para falar com o aluno da história, para juntos, dentro de cada um das suas especificidades, eles pensarem atividades em comum para realizar na escola. Isso é também um aspecto...
E para além disso ainda, né? Depois de tudo isso, de se reunir exaustivamente, de pensar nesses diagnósticos e projetos, se reunir com a escola. Né, e passar esses dados e essas intenções de trabalho para a escola também retornar e poder opinar. Né, a escola dizer o que está achando desse projeto, às vezes a escola pode adequar o projeto, se achar que não, né, que gostaria que fosse diferente, ou a escola acrescentar. Né, a gente tem procurado fazer assim e tem sido algo de muito sucesso. Que a escola se sente atuante, toda a escola.
Um aluno feliz não é só o aluno, é a família, é todo mundo que está agregado àquele sistema. Né?
Toda a comunidade escolar.
Bom, vou colocar assim dentro de uma caixinha que vocês depois me contem o que cada um significa, tá? Entrei na internet, coloquei ali PIBID. Aí aparecia assim, PIBID divulga edital para a seleção de alunos bolsistas. PIBID da UFPEL promove seminários sobre interdisciplinaridade de formação docente. É, curso de licenciatura aqui sobre o ESEF, participação em conjunto. E também sobre esse evento que aconteceu quinta-feira passada, foi o dia do professor. E que aí ficamos curiosos para saber, né? Aconteceu aqui do lado da rádio, no mercado público.
Isso. Então, o que que é, seguindo a tua...
Pode perguntar.
A tua busca, né? Então, a questão dos editais, a gente tem que fazer sempre um edital público, divulga isso dentro da universidade. A gente faz edital tanto para selecionar alunos de iniciação à docência, quando eles vão se formando, ou às vezes desistem mesmo, né? Não quero ser professor, desistir. Isso também é bom. Esse edital sai quando surge a necessidade, né, de suprir as vagas que estão abertas, né? Então, ele tem que... Sempre tentar manter o grupo preenchido, né? O grupo de alunos. Também a gente faz edital para selecionar supervisores. Já tivemos mais de um edital de supervisores, porque cada escola tem um limite também de supervisores. O número de supervisores, ele corresponde ao número de bolsistas. Então, o número de alunos das licenciaturas indicou não só a verba de custeio, mas indicou o número de supervisores também e o número de coordenadores de área, né? Áreas que eu digo são as licenciaturas. Então, a conta sempre é em relação ao número de alunos. Então, edital a gente tem que abrir sempre quando algum bolsista sai, desiste, se forma, muda de escola. Já aconteceu que o supervisor teve que trocar de escola e aí, portanto, saiu do PIBID, foi para uma escola que não tem PIBID. A gente teve que reselecionar para preencher essas vagas. Em relação aos eventos, então, que tu encontraste aí no nosso site, a gente tem anualmente, né, um seminário
Esse
do PIBID.
Foi em agosto?
Foi final de agosto.
Final de agosto, início de setembro.
Início de setembro. É um momento, então, que a gente para as nossas atividades nas escolas, chama todos os bolsistas, né, alunos, supervisores, professores e demais alunos que possam também participar e assistir. Esse ano o foco foi a apresentação dos projetos interdisciplinares. Então, em cada escola está sendo desenvolvido um projeto interdisciplinar. O foco desse evento foi apresentar esses projetos interdisciplinares. Todos puderam escutar o que cada escola estava fazendo. E Uma coisa que é importante dizer, então, que faz parte do nosso projeto pedagógico, nós estamos divididos em três eixos, né? Então, a gente tem o eixo dos anos iniciais, onde a gente atua nas 6 escolas municipais, que o foco do município é a alfabetização, né, as séries iniciais mesmo. Então, a gente está em 6 escolas municipais. Só atuam as licenciaturas que afins, né, com os anos iniciais. A gente tem pedagogia, a gente tem a área de música, de dança, de educação física. O pessoal da matemática também atua nos anos iniciais. Então, a gente tem esse núcleo anos iniciais, que a coordenação de gestão está sob minha supervisão agora nesse momento, né? Temos também o ensino fundamental, que é o nível do ensino fundamental coordenado pela professora Liz Dias. Ela coordena, então, esse nível do ensino fundamental. E aí atuam basicamente todas as licenciaturas, acho que exceto a pedagogia, que só atua nos anos iniciais.
Ciências sociais, que é só o médio.
Ciências sociais e filosofia também, né?
Filosofia, que não tem no fundamental.
E química, agora também estou pensando. Algumas disciplinas que é só no ensino médio, né?
Muita gente na construção.
É muita gente, são 34 coordenadores.
Nós estamos falando só Pelotas aqui, né?
Nós estamos falando só Pelotas. No Brasil inteiro são 80 mil bolsistas, né? Então, a gente tem esse segundo nível, que é coordenado com a professora Liz, né? E a gente tem o terceiro nível, que é coordenado pela professora Fabiane Tejada, que é o ensino médio, onde atua, então, todas as licenciaturas afim com o ensino médio, né? Então, a gente tem esses três níveis. E nesse evento, então, a gente teve esses três momentos separados. Então, a gente, anos iniciais, a gente assistiu todos os projetos dos anos iniciais, ensino fundamental, séries finais do ensino fundamental, que é de quinta ou oitava, né? E ensino médio. Então, a gente trabalhou, um pouco do evento foi separado nesses três grupos e um pouco também junto, né?
Eram palestras
e apresentação dos projetos.
É tanta gente que não se consegue, muitas vezes, o espaço para o evento. Os grandes desafios do evento é conseguir um espaço para reunir todo
A gente
mundo.
Alugou, né, o auditório do Pelotense, porque a gente tem um total de 600 bolsistas, né? E a UFPEL não tem...
Esse lugar bem grande.
A UFPEL não tem, né, ainda, né, um espaço que consiga colocar todos os bolsistas do PIBID.
Tá, e qual barulho, foi o último? É o barulho item? Que a gente escutou aqui quinta-feira passada.
Ah, o barulho. Fizemos um barulho maravilhoso, né? Acho que assim, quero agradecer mesmo, assim, a iniciativa de todos que lá estiveram. Foi muito bonito, assim, a gente. Esse movimento Fica PIBID, né? Ou Somos Todos PIBID, hashtag, né? Essa coisa das redes sociais, né? Então,
isso veio da onde?
Isso veio do ForPIBID. O ForPIBID, então, é o fórum.
Não, o hashtag, será que foi construído por alunos, alguma coisa assim?
Ah, pois é, não sei. Isso foi nacional. Todo o Brasil está usando. Onde começou não se sabe.
Né?
Tem o movimento, Mobiliza PIBID, Fica PIBID, Somos Todos PIBID, é o mais forte, né? Então, o Fórum Nacional dos Coordenadores do PIBID, que é o ForPIBID, a gente está organizado, então, tem o Fórum Nacional, né, o ForPIBID Nacional, Regional e o do Sul. Então, o ForPIBID, tendo em vista esses cortes todos anunciados já, né, e algumas, inclusive, algumas falas do ministro, né, falando que tinha que ser repensado o PIBID e outros programas, como o PARFOR, que é outro programa também da CAPES, né? Então, o PIBID se mobilizou, né? Vamos botar para a rua, vamos mostrar o que a gente faz, afinal de contas, né?
Só sobre a fala do ministro, o que de fato ele falou, ele...
Na fala dele, ele disse que tem que ser readequado, ele não diz exatamente o que ele... Na verdade, ele disse duas coisas, que o PIBID tinha que ser repensado e que a gente deveria fazer mais com menos. Então, pensando em educação, um ministro da educação falar isso, né? Dizer que na educação a gente tem que fazer mais com menos, a gente volta lá pro, sei lá, para quando começou a educação, a escolarização, né? Que as professoras eram vocacionadas, né? Que eram quase assim a mãe que vai para a escola, né?
O professor deve ser muito ruim escutar, né? Já não tem o piso salarial e aí tem que fazer com menos.
É quase como dizer para os professores que recebem o salário parcelado que façam, né, mais com menos,
até,
né?
Até o ano de 2014 estava funcionando normalmente essa verba.
Em 2014, o que aconteceu foi isso, né? A gente recebeu só metade da verba e só viemos a receber... Em 2015,
aí,
né?
Responde o porquê desses hashtag Fica PIBID.
PIBID, Somos Todos PIBID.
O projeto é um sucesso, tem todo mundo gostado do projeto.
A crítica dele é também de que os alunos, os alunos vão se formando, né? São bolsistas no PIBID 4 anos, eles podem ficar a licenciatura inteira, né? Os 4 anos. E ele teria dito, então, que não teriam entrado na educação básica esses ex-pibidianos, né, formados. Só que ele, se a gente pensar de 2008 para cá, quantos concursos no nosso estado do Rio Grande do Sul teve? Acho que um, talvez, de 2008 para cá, né? E município também, né? Os municípios, assim, pouco fazem concurso, né, público. Então, a gente tem a gente tem poucos concursos, né? Então, tem que investir mais para concurso público, né? Para que e quando há concurso público, os nossos pibidianos estão entrando em massa para dentro das escolas. Só que não tem atingido, nem todos que passam pelo PIBID conseguem, porque não tem concurso, vagas, né? E também uma questão de carreira mesmo, né? De valorização da carreira desse professor, né? Nossos alunos fazem um currículo maravilhoso, não entram num concurso, não, se formam, não tem concurso, né? Não abre concurso nem no estado, nem em nenhum município, ele vai para a pós-graduação e tem ido direto para a pós-graduação com um excelente currículo, com projetos também muito bons. Muitas vezes os projetos são projetos vinculados às experiências do PIBID. Então, a gente tem tanto aluno, né, que sai da graduação e que faz e vai para o mestrado, como supervisor, que tem voltado para a universidade pesquisar as práticas do PIBID ou, enfim, temáticas afim à sua área. Então, a gente tem muito supervisor que voltou a estudar também.
Legal conseguir trabalhar com todo esse professor, graduação, pós-graduação, professores todos ligados ao PIBID. Também deve ser uma coisa muito legal.
Sim, são os mesmos professores que atuam nos estágios, que estão na pós-graduação, também estão atuando no PIBID, né? Isso é muito interessante.
E aquele aluno estudante também, que recebeu o PIBID na escola, um dia pode participar do PIBID também.
A gente já tem alunos do ensino médio que tiveram o PIBID na sua escola, que sabem o que é o PIBID, que já entram na universidade sabendo o que é o PIBID, porque foram alunos da escola que teve PIBID. Isso é muito interessante.
Nessa seleção que nós fizemos, apareceram vários. Ah, tinha PIBID na minha escola. Eu perguntei de onde você conhecia o programa da minha escola. E outro fenômeno interessante é a aluna que escolheu ir para o curso de História porque gostava muito do PIBID. Por exemplo, no Silvia Mello, que é uma aluna que eu tenho na graduação, é um caso assim.
E a gente tem também supervisores ex-PIBIDianos, que hoje são supervisores do PIBID. Ou seja, entraram no concurso, estão na escola e já estão como supervisores do programa. Então, não dá para dizer, né, que não tem tido resultado. A gente tem tido excelentes resultados, assim, né? Então, o que a gente fez no Largo do Mercado? A gente trouxe para a rua as nossas ações, né? Então, as áreas se organizaram e trouxeram as ações.
Tinha música também?
Tinha, porque, enfim, nós temos o curso de música, né? O PIBID de música, né? O PIBID de música. Não só o PIBID, o professor que é coordenador. O professor que é coordenador do PIBID da música, ele também coordena outros programas, todos os instrumentos, né, onde ele conseguiu adquirir esses instrumentos maravilhosos, quem pôde assistir, quem pôde prestigiar. Foi uma tarde muito rica, né, não só porque o sol abriu aquele dia, né, que foi fenomenal o sol, né.
Foi uma exceção.
Cada dia mais raro.
Começou o dia com uma tempestade e a tarde abriu o sol e a gente foi pra rua, né, e pôde mostrar um pouco para a comunidade de Pelotas, quem pôde passar ali, né, conhecer as ações mesmo. Foi uma mobilização bastante positiva, assim, né, bastante feliz, eu acho, né, porque a gente pôde mostrar as nossas ações. Eu acho que foi importante, acho que a gente tem que repetir isso, independente de ter quartos ou não, porque a gente pode ficar, às vezes, muito só dentro da escola, que já é o mundo, né, já é uma coisa enorme a escola, já é a comunidade, enfim, já está inserida na escola, mas, enfim, eu acho que foi um movimento bom para todos nós, assim, foi bem legal mesmo.
Aconteceu simultaneamente em todo o Brasil, né?
Em todo o Brasil, cada universidade bolou uma dinâmica para se manifestar, né? Então, a gente, além dos espaços, né, na mídia, na rádio e também naquele mesmo dia, teve na Câmara dos Deputados em Brasília, à tarde, às 14h30, uma audiência pública, né, onde representantes do FORPIBID participaram, alunos, supervisores. A gente conseguiu colher mais de 70 mil assinaturas, abaixo-assinado em todo o Brasil. Foi protocolado no MEC, né, em defesa do PIBID. Então, dia 15 foi marcado, né, o dia em defesa do PIBID mesmo, né, por ser o dia do professor. Enfim, nós estamos com esse objetivo de qualificar a formação do professor, né, qualificar a formação do professor para a educação básica e, portanto, qualificar a educação básica, né, enfim, porque bons professores vão qualificar,
exatamente,
né, como um bom ciclo vicioso aí, né, de ter esses retornos, né.
E agora vamos para mais notícias.
O FPEL fará aula aberta para tratar de criação literária.
O grupo de pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares da UFPEL promove sua próxima aula aberta. No encontro, o autor Jorge Braga vai abordar criação literária e os primeiros passos para editar um livro. O evento gratuito acontece na próxima segunda-feira, às 9 horas, na sala 245 da Faculdade de Educação da UFPEL.
Frequência de calouros da UFPEL será flexibilizada.
Os novos alunos que, porventura, encontrarem dificuldades em se instalar na cidade terão suas frequências flexibilizadas até o dia 23. As suas matrículas devem ser obrigatoriamente confirmadas nos colegiados de curso, a partir do dia 26 de outubro e até o 6 de novembro. Quem não tiver problemas já pode confirmar sua matrícula agora.
Voltamos com o segundo bloco do programa Universidade do Rádio, aqui pela Rádio Federal FM 107.9. Bom, nosso assunto de hoje é sobre o PIBID. E aqui comigo, além da Juliana, agora estão alunos inseridos neste contexto. São estudantes em graduação. Eu vou conversar com o Máximo Ávila, isto, né?
Exatamente.
Ele que estuda Sociologia, Ciências Sociais, e também com a Paloma Pegloff, Filosofia.
Certo.
Exatamente. Vou começar com a Paloma, pode ser?
Pode ser.
Primeiro as damas, né?
Bom dia.
Bom dia. Paloma, o que compreende o seu trabalho, o que é a sua influência diretamente ligada ao PIBID? Bem popular falando assim, para todo mundo compreender a gente.
A minha influência em si, particularmente, sozinha, não tem muito efeito, mas é no grupo, porque o PIBID é dividido em duas partes, o disciplinar e o interdisciplinar. No disciplinar, na área só da filosofia, que é quando a gente trabalha, cria projetos só com a filosofia nas escolas, a minha influência é as maneiras como que eu interpreto a filosofia para passar para os alunos.
Em quais escolas você participa desse projeto?
Eu participo, assim, como máximo, no Ginásio do Areal. É dividido lá com dois turnos, que é o segunda tarde, que é quem trabalha com o ensino médio, e quinta noite, que é o pessoal que trabalha com a EJA. E o PIBID tem mais influência em mim do que eu nele, porque ele é bem maior do que as coisas que... as minhas experiências. E no que eu recebi do PIBID...
Quando vê uma divisão que a gente nem pode contar, né? Quando vê, tem sim. Quando vê, sua participação é realmente muito influente do outro lado, né? A gente não tem como fazer esse comparativo, assim, podemos dizer.
Não seja humilde.
Não seja humilde. Um projeto tão bonito, legal.
Eu consigo sentir mais o que ele me trouxe. As professoras estavam falando muito sobre a universidade, o PIBID com os estudantes da universidade. Eu sinto mais... A minha percepção é mais os estudantes com os alunos da escola. Porque eu não fiz o estágio ainda. E eu já entro na escola sabendo suas particularidades, suas singularidades. E aprendendo com os alunos. Eu tenho o meu olhar quando eu era estudante. E o olhar de futura professora. Antes de entrar no estágio, eu já sei que eu realmente quero aquilo. Eu vou saber uma metodologia melhor, então...
Até a questão de saber organizar ali o que realmente lhe faltou ou falta naquela instituição, de repente poder trabalhar mais focado naquilo.
Sim, sim, sim. E como que foi mencionado, a gente fez
o diagnóstico,
né? Obrigada. E a gente percebe coisas que a gente deixava invisível. As necessidades das escolas, a influência da estrutura, o que o professor pode fazer, a criatividade que precisa muito para saber, para pegar o que tem menos, para o que... Não sei explicar direito.
Você estuda na Universidade Federal de Pelotas?
Sim, estou no...
E o que assim, pode agregar e acrescentar para você, assim, dentro da instituição, depois dessa troca de valores nas escolas, o que, que você pode trazer aos seus colegas ou até professores em graduação?
Isso traz muito nas cadeiras da pedagogia, porque essas cadeiras da licenciatura. Porque quanto antes de eu entrar no PIBID, no primeiro semestre, no primeiro e no segundo semestre eu tive duas cadeiras de educação.
Tem alguma coisa assim, ah, isso não dá para fazer, tem lá na universidade. E aí, sim, e aí você assim, não, eu trabalho num programa lá no PIBID, isso dá para fazer, sim.
Sim, é o, academicismo do qual a gente, antes de estar no PIBID, a gente vê muito teórico, e quando a gente entra no PIBID, a gente percebe que algumas coisas não são tão aplicáveis, assim. Entretanto, a gente consegue desenvolver meios para criar novas maneiras. Então, o que, que a gente, a teoria que a gente pega no início, a gente consegue transformar em algo mais tocável para os alunos, algo mais significativo.
Algo mais prático, assim, podemos dizer.
Então, acho que a cadeira da pedagogia antes do PIBID e depois muda bastante. Então, a gente consegue trazer experiências para os colegas, coisas das quais eles não, os professores mencionam para eles e eles não conseguem ter uma totalidade de compreensão no momento do que a gente passa a nossa experiência, do que a gente presenciou.
Então só tem a acrescentar em professores que estudam na graduação.
A gente acrescenta para os professores que não estão muito com proximidade com o PIBID e com
vida,
os colegas.
Na vida de vocês também, né? Bom, Máximo Ávila, o que podemos destacar da sua parte neste contexto PIBID?
Pois é, nesse contexto PIBID, só da minha parte já são 3 anos de PIBID.
Só uma perguntinha, não sei se eu fiz aqui no ar, perguntei em off, vocês estão estudando em qual semestre, você, Paloma?
Filosofia no 6º semestre.
E o Máximo?
Eu já estou no 8º semestre,
tá,
me
quase
despeço
se formando.
Da licenciatura.
São 8 ou são?
São 8º semestre.
Então está se formando, hein?
Isso.
Legal.
Então, desde o primeiro ano de faculdade está do PIBID.
Exatamente, desde do meu 2º semestre eu já entrei. Nossa, cru no PIBID.
A professora PIBID contou pra gente, né, que desde o começo já da graduação já começa a ter essa troca de conhecimentos através do PIBID.
Exatamente, no PIBID, pelo menos ali na nossa área, né, a gente tem um primeiro momento que é de estudos, né, a gente começa a ter contatos com bastante bibliografia relacionada tanto à educação. E mais do que isso, contato com bibliografia em interdisciplinaridade, né? Que a gente está trabalhando uma outra concepção de educação, que trabalha justamente numa noção de coletividade, né? É uma concepção um tanto mais progressista, né? Vem bastante para estar trabalhando em parceria com as escolas. Na escola do Areal, que é onde a gente vai atuar com uma disciplina chamada Seminário Integrado, né? Que, para quem ainda não conhece, é como se fosse... É uma disciplina que os alunos estão cursando lá na escola, que eles basicamente vão ter que fazer um mini projeto de pesquisa, né? Eles vão ter que achar um objeto, vão ter que pesquisar a respeito...
Alunos do ensino médio.
Isso, alunos no ensino médio. E eles vão ter que apresentar um trabalho, vão ter que redigir um trabalho, estudar bastante, assim, se embasar teoricamente, né? E depois apresentar para os demais colegas e apresentam para os demais professores. É bem interessante isso daí, prepara bastante tanto para a vida quanto para a universidade.
Uma pergunta bem pessoal, assim, a gente conversava com os professores e coordenadores sobre essa diminuição de jovens interessados em entrar no curso de graduação para ser professores. Você agora, inserido no contexto do PIBID, o que você teria para falar nesses jovens que estão indecisos ainda? Vale a pena? Porque a gente sabe das dificuldades que os professores enfrentam, mas vale a pena, Máximo?
Então, o PIBID é sensacional por causa disso. Ele vem para recuperar, ele vem para tirar da extinção, né? Que é esse bicho que é o futuro professor, né?
Sim.
Muitas criancinhas ainda brincam de ser professores e tudo.
Exatamente,
mais,
né? Tem uma certa idade que a gente quer ser professor, como é que isso... Onde é que está essa linha que está errada? Onde é que está interrompido ali? Como é que a gente faz para romper essa barreira?
Ah... É, como já diria Criolo, o dinheiro vem para confundir o amor, né? Logo depois as crianças vão começando a pensar em querer ter dinheiro, status, etc, etc, né? É, aos poucos a gente vai se perdendo aí. É, e essa coisa do professor, né? O PIBID vem para resgatar essa coisa, né? E por exemplo, eu estou desde o meu segundo semestre com isso daí, né? Entrei cru, não sabia muito bem para onde ia. E o PIBID, ele... É, até nos estudos que eu fiz, eu trabalhei com um relatório de gestão de 2013 da CAPES, né? Em relação ao PIBID. E ele... em 50% dos relatos, né? Não da sua totalidade, mas sim dos relatos, né? Em 50% deles, disse que existiu uma conquista dos alunos em relação ao seu próprio curso, né? Eles passaram a gostar mais do seu próprio curso por causa do PIBID, né? E até uma coisa que eu brinco é que o aluno pibidiano lá na universidade, ele começa a ficar chato porque ele vira militante do PIBID, né? Uhum. É, quando enxergam a gente lá pelos corredores do IFISP, ali no ICH, já sabem que a gente é do PIBID, já sabe que talvez se for da licenciatura a gente vai falar a respeito, e a gente vai divulgar, e a gente vai querer que participe.
E aí 600 pessoas, 600 PIBIDianos nos corredores falando do PIBID, então...
Pois é,
bastante,
a gente faz bastante barulho. Assim, a gente viu a gratificação dos coordenadores do PIBID, a gente vê no rosto de vocês também a gratificação que vocês têm de estar inseridos nesse contexto. E outros professores, como é que eles, por exemplo, estão nos escutando agora e querem participar, gostaram dessa ideia, que dá para ver que é legal, né? É uma construção de vida, podemos dizer assim. Sim. Como é que faz para participar?
É, tem bastante que se interessar. Ali no nosso curso, e eu vou ter que fazer a crítica, na verdade, tem bastante professor, que, assim como na escola, né? Tem bastante professor que se deixa levar ou se deixa estagnar, né? Tanto metodologicamente, né? Quanto pedagogicamente, né? Deixa se estagnar, né? O PIBID, quando ele entra na escola, ele mexe em muitas coisas, né, que já estavam ali naquele deixa estar, né, fazer o mínimo possível, né, o mínimo tolerável.
Tira da zona de conforto.
Exatamente.
Interromper a tua fala, na minha reunião disciplinar, tem a nossa professora que sempre nos acompanha, e a gente, ela pediu ajuda do PIBID da filosofia, ela é professora de filosofia, para que a gente olhasse o projeto de ensino de filosofia da escola e que a gente repensasse e recriasse. Então, essa conexão tem...
Eu entendi a crítica dele. Ele quis dizer que professores, às vezes, que se sintam ou que estão acomodados, o PIBID era um ótimo lugar para recomeçar, para readaptar esse professor a um convívio que leve... conhecimento e a melhor qualidade de ensino ao aluno, que é a base de tudo, né? É o foco de tudo.
Modificar o trabalho que ele já fazia para atender a demanda, o interesse dos alunos, né?
Sim.
Exato. É um sistema educacional do século XIX, atuando em escolas do século XX com alunos do século XXI, né? Esse anacronismo, né? De tentar se inteirar do que está acontecendo. Essa própria proposta de interdisciplinaridade, né? Ela não agrada a todos, né? Por quê? Porque é difícil, tem debate, é desgastante, né? A gente que está trabalhando lá na escola, a gente tem que se puxar bastante, a gente tem que se interessar bastante sobre qualquer que seja o tema que a gente for trabalhar, né? Não é tão simples só chegar a falar o que eu sei a respeito disso, né? A gente tem que saber onde eu vou tocar da matéria da colega, né? Das outras disciplinas, saber como entrelaçar toda essa questão. Porque senão vai ficar muito difuso para os educandos ali na escola. O que mais a gente quer é falar a língua deles, né? É, a gente ser tão dinâmico quanto eles, né? Nessa nossa sociedade da informação, né? Sociedade
certo,
em rede,
certo,
né?
Certo.
Alcançá-los dessa maneira.
Juliana?
E como que é o dia a dia, por exemplo, agora essa semana? Vamos supor, o que vocês estão trabalhando na escola? Vocês chegam lá, dão uma aula, dão uma oficina, uma aula? Como é? Como que funciona? Filosofia, especificamente, vocês são da filosofia, né?
Sociais e filosofia.
Desculpa.
Na escola, como que é interdisciplinar, no nosso tem educação física, biologia, física, sociais, história, geografia.
Tu não fica sozinho com uma turma, só a filosofia, não. Então,
não.
Os alunos todos...
A gente fica sozinho quando entra no ramo, na área disciplinar. Porque aí a gente fala direto com o professor de filosofia ou de sociologia, mas quanto ao interdisciplinar, ou como que ele mencionou, a escola tem um seminário integrado. A gente trabalha dentro do seminário integrado. E como que os alunos estão fazendo, fizeram o projeto, a gente formulou um questionário ano passado para ver quais eram as maiores dificuldades dos alunos. E as maiores dificuldades eram postura na apresentação, timidez... como que mencionou que faz há 2-3 anos que esse projeto é um projeto de pesquisa já parecido com a universidade. Quando a gente entra na universidade, a gente não sabe muito bem as normas da BNT, o formato, como nos postar, a gente fica muito até nervosos. E os alunos no questionário, eles falaram que ficam, como já mencionei, tímidos e nervosos. E então a gente criou... Eu desenvolvi oficinas para trabalhar os pontos que eles têm, que eles mencionaram. A gente está trabalhando oficinas sobre o teatro, que é para trabalhar com os alunos e com os professores, porque não adianta só a gente aplicar essas oficinas para um, por exemplo, aluno do terceiro ano, eles saem de lá para a universidade. E os alunos do segundo ano, do primeiro, os próximos alunos. Então, a gente vai aplicar para os professores para dar continuidade. É algo que sempre gratificante. E é isso que a gente está trabalhando. Métodos de ajudar os alunos nos seus processos de pesquisa que eles não estavam acostumados. E para coisas que vai ajudar eles pro resto da vida.
Então, ao invés de chegar na escola e impor, mas ensinar, vocês primeiro vê a demanda.
A gente escuta
que
eles.
A gente vai a partir da realidade da escola. A gente tem esse instrumento de investigação na escola, né? Uns questionários que a gente tem. Investiga tudo que a gente pode usar, né? Recursos materiais e até recursos humanos, né? Para a gente entender como é que funciona a máquina, a escola, né? E é esse o diferencial do aluno pibidiano e depois o profissional ex-pibidiano, né? Ele sabe como funciona, ele já trabalhou em grupo, né? Porque as aulas que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, no meu ensino médio, eu não tive professores que trabalhassem integrados, né? A gente está trabalhando lá na escola integrados.
A gente tocou aqui antes com os coordenadores, né?
Exato.
Que não se tem esse convívio.
É, uma interação. E por exemplo...
De extrema importância.
Exato, exato.
É isso. Ficamos por aqui, então, hoje no programa Universidade no Rádio. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de vocês. E agradecido feliz de ter conhecido um pouco mais desse universo tão gratificante que é o contexto PIBID. Hashtag fica PIBID, vamos terminar assim o programa. Tá certo? Obrigado, viu? Um bom dia, até a próxima sexta-feira.